Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wellness Cast. Essa semana já queria de antemão pedir desculpa para vocês pela qualidade do áudio, porque em tempos de quarentena eu vou receber a minha querida amiga pelo Zoom, então a qualidade do som pode não ficar tão boa quanto nos outros episódios. E hoje eu tenho o prazer, a honra, a satisfação de ter comigo no meu podcast uma das minhas amigas mais queridas, de assim, umas pessoas que eu mais admiro, que é a Bia Pereira, Beatriz, né, para os não íntimos.
Oi, gente!
A Bia é advogada, ela é mestre em Direito Constitucional pela PUC e, como toda boa geminiana, ela tem uma outra faceta incrivelmente interessante, que ela é astróloga. E aí, que pensei
é isso aí.
Eu? Vou chamar a Bia aqui pra gente falar um pouco sobre o que é astrologia e sobre o que tá acontecendo, meu Deus do céu, hoje em dia. Então, Bia, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada pela disponibilidade de participar.
Deia, eu... Bom, vou falar o que pra vocês, meu povo. Sou fã da Andréia há muitos anos. Tenho um respeito, uma admiração grande. Então, na verdade, passando essa rasgação de seda que é autêntica, genuína. Vamos falar, fiquei muito feliz com o convite, estou honrada também de participar para falar de um tema que eu sou apaixonada, que é
também
astrologia.
Eu também digo então, que, na verdade, é um tema que eu sou tão apaixonada por muita influência sua. Bem antes de tudo isso, de você estudar e tudo mais, quem me indicou a primeira sugestão de fazer um mapa astral foi você. Eu não participava dessa vida astrológica antes de você. Então é mais...
Astrologia é encantadora. É encantadora. Difícil, é verdade, difícil.
Sim.
Mas estudar astrologia não é fácil. E falo isso porque sou uma pessoa que gosto de estudar.
Sim.
Né, e tem uma vida acadêmica, enfim, sou advogada também. Adoro estudar, mas apesar das dificuldades, é cada dia assim, cada dia é uma nova descoberta. Cada dia você ultrapassa mais uma fronteira. É encantador.
É assunto.
Eu espero transmitir
inteira.
Esse encanto para os seus ouvintes, suas ouvintes do coração.
Irá. Querida, então, primeiro de tudo, eu queria que a gente começasse meio pelo básico, que na verdade é uma coisa que eu até pessoalmente nunca vou muito atrás de descobrir, de estudar. Eu acabo ficando muito mais envolvida com o dia a dia astrológico, assim, do que com essa parte. Mas me conta assim, mais ou menos, ou mais ou menos não, mas de uma forma simples e resumida, da onde surgiu, o que é a astrologia, assim, da onde que veio essa... Não sei do que
gente
pode
tem...
chamar, não é uma ciência, é do que eu posso
não,
chamar?
Não, não é ciência, como a gente entende como do que a gente entende como ciência, ela não pode ser considerada ciência.
Tá.
Mas vamos lá, a gente tem registros de marcações astrológicas de 6 mil anos, mais ou menos.
Caramba.
Antes de Cristo. Então, veja, desde que o homem começou a olhar para o céu, ele começou a fazer algumas correlações.
Sim.
Com a sua vida terrestre. E daí, veja, ele olhava e começava a perceber o movimento da Lua e que, por exemplo, as plantas cresciam mais em determinada fase da Lua.
Sim.
Então, essa relação do homem com o céu remonta, pelo menos com registros confirmados, 6 mil anos antes de Cristo.
Caramba!
E daí o que acontece? O homem olha para o céu, começa a fazer, depois de um tempo, começa a fazer algumas correlações no seguinte sentido: nossa, está passando este planeta aqui de novo, que ele não entende nem como planeta,
sim,
chama de estrela, enfim, o que quer que seja. Este astro está passando aqui novamente. E daí acontece tal coisa aqui na Terra. Toda vez que esse astro passa, acontece tal coisa. Então a gente começou a fazer, o homem começou a fazer essas correlações, que são simbólicas, na verdade.
Sim.
Né? Então, a astrologia, o que ela busca, na verdade? Ela busca a conexão entre fenômenos celestes e os acontecimentos na Terra.
Sim.
É por meio de correspondências que são construídas, são correspondências simbólicas, analogias que a gente,
sim,
faz. Agora, veja que interessante, Andréia. Hoje, a gente não pode considerar a ciência, a astrologia, uma ciência. Não é, definitivamente. Mas já foi.
Olha só.
Durante muito tempo, a astrologia foi considerada ciência. E, na verdade, a astrologia é a mãe da astronomia. No século XVII, houve a cisão. Então, todo o mecanismo, né, toda a mecânica celeste começou a ser estudada pela astronomia, enquanto que você pode medir, você pode mensurar, você pode avaliar a mecânica, o movimento dos astros, tudo isso que é mensurável foi para a astronomia.
Sim.
Toda a parte que diz respeito às questões de características pessoais e de previsões ficou com a astrologia e foi banida do meio acadêmico.
Entendi.
Então, não é incomum que muitos astrônomos, que hoje nós chamamos de astrônomos, fossem astrólogos também e faziam mapas astrais.
Olha,
estudavam o movimento dos astros. As mesmas pessoas faziam essas duas atividades.
Entendi.
Isso é muito interessante, né? Só que desde o século XVII não se considera mais, a astrologia não é ciência. Como que eu defino a astrologia? É um misto de arte, tem um aspecto muito forte de arte, tem aspectos de estudos também psicológicos, não é psicologia, não se confunde com a psicologia. E ela serve basicamente como uma ferramenta de autoconhecimento.
Sim.
E que funciona. Se você me perguntar, Bia, como que funciona, como que o astrólogo consegue saber determinadas coisas da minha personalidade, se ele nunca conversou comigo, ele consegue saber. Uma boa leitura de mapa detecta, sim, várias tendências suas, características suas. Como funciona? Existem várias hipóteses que estão discutidas, mas nenhum astrólogo pode te dizer com certeza como que isso funciona.
E é muito legal, porque isso que você falou de autoconhecimento é muito louco, até porque eu, antes de eu te conhecer, essa coisa toda de fazer mapa astral e tal, eu sempre fui dessas que gosta de ler horóscopo, mas assim, nunca entendi muito do que se tratava, meu signo regente, ascendente, enfim, continuo não entendendo assim lá profundamente o que, que é o quê. Mas depois que eu fiz meu primeiro mapa astral com você, por um acaso, que a gente falou bastante sobre personalidade, sobre como eu sou e tal, em relação ao mapa, me deu uma outra visão sobre muitas coisas de mim mesma, assim, que eu, às vezes, não olhava desta forma, mas a hora que você falou, eu falei, olha, não é que faz sentido, e me ajudou a elaborar outras coisas sobre mim mesma também. Então, eu vou pedir para você falar mais sobre o mapa astral agora, mas para mim foi uma experiência muito enriquecedora comigo mesma fazer um mapa astral. E aí, para eu não ficar aqui falando sobre uma coisa que talvez nem todo mundo saiba do que se trata, me conta o que é um mapa astral, Bia, e para que serve fazer um mapa astral?
Certo. A astrologia, ela não se resume ao horóscopo. Por isso que muita gente critica, né?
Sim.
Mas como que um horóscopo, um texto de 5, 6 linhas, vai se destinar a todos os geminianos ou a todos os aquarianos do planeta? Não, não é essa a ideia. O horóscopo é uma técnica que é bem generalista,
sim,
né? Mas que não reflete o que é astrologia. Isso é importante que se diga.
Sim.
O que reflete o que é astrologia, uma das facetas, porque a astrologia é dividida em várias áreas, não? E há vários tipos de astrologia também. A gente trabalha com a astrologia ocidental aqui no Brasil, geralmente. Só que existe a astrologia védica, por exemplo, né? Os árabes foram grandes estudiosos de astrologia. Tem elementos que a gente usa até hoje. Enfim, é importante que se diga que a astrologia não significa horóscopo. O que revela muito da astrologia é justamente o mapa astral. O que, que é o mapa astral? É justamente a fotografia do céu no momento em que você nasceu.
Entendi.
Então, no momento que você nasceu, os planetas, o Sol e a Lua, estavam posicionados no céu. Fez uma fotografia. E qual que é a ideia? Assim como os vinhos refletem a qualidade de suas uvas em determinado período, da terra em que foi plantada, do clima em que foi, em que se desenvolveu, nós, em princípio, teríamos qualidades deste momento celeste. Então, mapa astral é justamente o que a palavra designa, um mapa. É uma forma, é um GPS.
Olha,
é você veio configurado, aspas, desse jeito aqui, com qualidades, com defeitos, com facilidades, com dificuldades, com potencialidades. E o mapa te ajuda a identificar tudo isso. Essa que é a grande sacada do mapa. Por meio de uma leitura, porque você não é só o seu sol. Ah, você é de gêmeos, é só isso. Não, você é o seu sol, lua e todos os planetas do sistema solar conversando entre si no seu mapa.
Entendi.
Então, a ideia do mapa, o que é? Servir de norte para você. Você está perdido ou não, enfim. Mas você quer entender mais como é que você funciona. Então, você pega com o mapa e faz uma leitura desse mapa.
O mapa serve para fazer previsões, por exemplo? Eu posso ir, eu estou querendo fazer um mapa astral para saber como vai ser o meu ano.
As leituras normalmente são divididas dessa forma. Tem a parte de interpretação, que são essas características de cada um, né? As dificuldades e as potencialidades que cada um traz. E tem a parte de previsão, que eu prefiro chamar de tendências. Eu não gosto muito, a gente usa muito a palavra previsão, não está errado, mas eu gosto de falar de tendências, das potencialidades que podem ocorrer naquele ano.
Sim.
Né? E, de fato, o que quer dizer isso, na verdade? Olha, que o céu está mais favorável, enfim, para um casamento, por exemplo.
Sim.
Para uma parceria. Quer dizer que necessariamente vai acontecer? Não.
Não.
Quer dizer que está favorável a este acontecimento. Se você ficar continuar sentada com a bunda na sua cadeira, sem sair de casa, não vai acontecer nada.
Sim. Isso eu acho uma coisa então, bacana da gente falar, né? Não achar que então se tá lá vai acontecer, a certeza é um determinismo.
Não existe determinismo na astrologia moderna. Já existiu, pensando, por exemplo, na astrologia medieval, em que você vivia na Europa, né, num sistema feudal, que se você nascesse filho de servo, né, do pessoal das classes mais baixas, você continuaria assim, você continuaria filho de, né,
sempre
de servos. Agora, como você nascesse filho da nobreza, continuaria nobre, esse título era hereditário. Então, fazia sentido falar em determinismo na astrologia medieval.
Sim.
Agora, numa sociedade moderna, já, agora não, né? Já desde o século XIX não se fala em determinismo. A gente fala de potencialidades, que dá para fazer o que é mais difícil conseguir. Não quer dizer que você não vá conseguir, mas talvez seja um período um pouco mais tenso e você sabendo disso, você se prepara melhor.
Entendi.
Funciona mais ou menos assim, ideia. Olha, eu te vendo uma patroa, te aviso que vai chover em determinado período do ano. Então, assim, leve um guarda-chuva e uma capa. Você ainda vai se molhar, veja.
Sim.
Mas vai ser um pouco mais confortável. Essa que é a ideia.
Uma grande sacada.
Essa que é a grande sacada da astrologia. E funciona. É isso que é interessantíssimo. Não me pergunte de novo como isso funciona.
Funciona mesmo, isso que é pior.
Isso que é pior.
Isso que é pior. Eu vou fazer uma pergunta de curiosidade minha, que eu não sei nem se você vai estar... vai saber me responder agora, imagino que sim. Sempre ouvi dizer, isso é curiosidade mesmo, o seu signo regente, ele fica mais forte até os 30 anos, e depois dos 30 anos você fica mais com características do seu ascendente. Faz sentido isso ou é balela também?
Não, não faz sentido.
Não
faz sentido. Eu vou explicar assim, então para falar disso a gente pode falar dos elementos essenciais de um mapa.
Sim.
É que a gente não pode mostrar a figura do mapa, mas tentem imaginar aí, galera, que é assim, que a mapa é uma mandala, um círculo dividido em 12 casas, dividido em 12 pedaços, e os planetas ficam espalhados nesse
círculo. Olha como você é fofa, você falou mandala, sabe o que eu pensei? Numa pizza dividida em 12 pedaços.
Perfeito, gordo. Pensem numa pizza dividida em 12 pedaços e com os pedacinhos de pepperoni espalhados pela pizza. Tá apresentando aí. Nossa, meus professores já foram embora.
Adorei.
Pensei no pepperoni. Cada um numa fatia, ou três concentrados numa fatia, fatias vazias. Veja, porque a disposição dos planetas muda de pessoa para pessoa, de fase, enfim, de ano para ano, de dia para dia. Né? Cada um nasce com seu mapa. E detalhe, o mapa é para sempre. Você nasceu com esse mapa, você morre com esse mapa.
Não varia.
O que muda são as previsões, porque daí é a correlação entre o mapa que você tem, que é só seu, porque os planetas continuam se movimentando, e essa relação com a movimentação dos planetas durante o seu tempo de vida.
Sim.
Né? Mas voltando a falar do que você perguntou do ascendente, acho que antes de falar por que que não é isso, por que que essa história de que depois dos 30 você é o seu ascendente, antes da gente falar disso, acho que é importante a gente definir esses conceitos.
Sim.
Que são elementos fundamentais na leitura do mapa, né? Então, o que que é o signo solar? Quando a gente fala, ah, você é de Gêmeos, você nasceu com Sol em Aquário, você nasceu com Sol em Câncer, o que que isso significa? Quando a gente fala de Sol, simbolicamente a gente fala de ego. A gente está falando da sua essência, daquilo que você vem essencialmente configurado, expressa a sua individualidade e onde você deseja brilhar. Então, o Sol, basicamente, né, resumindo bem aqui, seria esse elemento do mapa, elemento fundamental de análise em qualquer mapa astral. Temos a Lua também, que é um outro elemento importante do mapa. O que é a Lua? A Lua fala do instinto, daqueles instintos até de sobrevivência, do instinto de sobrevivência mesmo, né? Do inconsciente, onde você sente segurança e onde você está sujeito às instabilidades. Então, veja, posso ter nascido com Sol em Gêmeos, o que me torna uma pessoa... geminianos, no geral, e aí estou falando dos arquétipos, né? São falantes, são curiosos, estudam, gostam de estudar, tendem a desistir das coisas com muita facilidade, porque são tomados pela curiosidade, mudam de humor com uma certa frequência, enfim. Mas eu nasci com uma lua, por exemplo, no signo, enfim, sei lá, de Câncer. O que me torna mais emotiva, de alguma forma mais apegada com a minha família, embora o geminiano não seja apegado, porque é um signo do ar, que é ligado às questões de ideias, a Lua em Câncer deixa essa pessoa mais emotiva, mais apegada. Então, assim, a leitura do mapa é uma leitura de um quebra-cabeças.
Sim.
Que revela, porque a gente não é uma coisa só. E é isso que eu acho que é bacana no mapa, que simbolicamente revela o que a gente é, no sentido de que não somos caixinhas.
Sim.
Nós somos complexos, nós temos muitas camadas, muitas dimensões, podemos ser ao mesmo tempo muito falantes, alegres e muito emotivos, ou muito irracionais, por exemplo.
Sim.
Muito agressivos até, mas ao mesmo tempo... muito encolhidos, muito entristecidos. Então, o que eu quero dizer é que o mapa revela essas complexidades também.
Sim.
Não existe uma linearidade no ser humano. Está certo isso? Linearidade?
Linearidade, eu acho que está certo.
O que eu quero dizer é que não existe coerência no ser humano. O mapa revela muito disso. Né? Por isso tem gente que fala, ai, eu sou aquário, eu sou capricorniano, eu me reconheço. Não, porque você não é só o Sol. É o Sol, a Lua, mas toda a galera.
Até porque, estendendo isso para a vida, nada é uma coisa só, né, minha gente? Vamos combinar.
Nada, exatamente, nada é uma coisa só.
Nada
então,
é
por
só,
isso que o horóscopo, as pessoas confundem astrologia com horóscopo.
Sim.
A astrologia é muito genérica, cabe tudo na astrologia. Desafio, faça um mapa com um bom astrólogo e você vai ver que a gente não fala de generalidades. O mapa é lido para você. E você vai se reconhecer nesse mapa.
É isso.
Desde que seu horário, né? Desde que os dados estejam corretos. Porque essa é uma questão também, mas a gente já vai chegar lá. Bom, falei do signo solar, falei da Lua, e agora vamos falar do ascendente, que você estava se referindo. Quem que é o ascendente? Ascendente é o signo que se levanta no horizonte no momento que você nasceu. E o que que ele mostra, na verdade? Ele mostra ao mundo a sua imagem. É a maneira como você se expressa. Então, o ascendente é como as pessoas te veem. Fazer dar um exemplo aqui de uma casa. Eu gosto desse exemplo que é muito legal. Pensa numa casa. Uma casa toda romântica, cor de rosa, com telhado, todo estilo, né, com flores, enfim, toda bonitinha. Só que um muro alto, preto, todo pichado. quem que você é? Você é a casa.
Sim.
O muro preto, todo pichado, é seu ascendente.
Ah, tá. Como as pessoas te veem.
Então, as pessoas, quando olham para você, veem primeiro o quê? O muro. E demora um tanto para descobrir quem é, o que, que tem atrás desse muro, que é a casa.
Sim.
Entendi. Posso dar outro exemplo. Uma casa toda, enfim, dark, sombria. Uma casa mais fechada. Uma casa mais... até, de certa forma, um pouco repelente. E daí você olha aquele muro todo colorido, todo bonito, todo pintado com arte.
Sim.
Serve o mesmo exemplo. Quem tá vendo primeiro o muro.
Não tá.
Você precisa dar mais dois passos para alcançar o sol, que é a casa.
Entendi.
Entende? Então, o ascendente é como as pessoas te veem. Você não muda para o ascendente. Você nasce com aquele signo solar e você continua com aquele signo. O seu mapa é o mesmo até o final da sua vida. O que acontece é que com 30 anos, depois que a gente chama do retorno de Saturno, que depois a gente pode conversar sobre isso, você normalmente está mais consciente das suas características.
Sim.
Tá, então você se mostra de uma maneira mais consciente, mais firme também, mais segura.
Entendi.
Né? Mas isso não muda. Você continua sendo o que você é, o seu sol.
Muito bom, muito bom. Agora que a gente deu o quê? Uma pincelada sobre astrologia?
Sim, sim, sim.
Eu queria te perguntar uma coisa. Eu consigo fazer mapa astral do mundo? Por exemplo?
Sim. Sim, existe. Astrologia é dividida em várias. Tem várias áreas que você pode se aprofundar na astrologia. Então tem astrologia. Que é individual, que é a astrologia que lê o mapa da pessoa, né, faz as previsões. Existe uma área da astrologia que estuda, por exemplo, as questões profissionais. Então, você tem uma certa especialização para estudar, por exemplo, o mapa no aspecto só profissional. Existe também a chamada sinastria, que é a parte da astrologia que estuda a interligação de dois mapas.
Entendi.
Então serve para casais, para empresas, para sócios.
Legal.
E temos também a astrologia mundial, que estuda os grandes fenômenos do mundo. E essa parte é muito legal. Eu não sou especialista em astrologia mundial,
sim,
mas é uma área interessantíssima. Mas parte de outros pressupostos também, né? Estuda os grandes ciclos. É muito interessante. Para historiador, então,
é um prato cheio. Eu tô te perguntando isso por quê, querida? Porque estamos vivendo um momento diferente, né, no mundo. Estamos passando por uma situação que eu acho que eu nem meus pais, talvez meus avós já tenham passado por isso com uma gripe espanhola, mas que a gente, que assim, a minha geração não viveu nunca algo parecido. E que eu vejo, assim, das pessoas que estão mais próximas de mim, que eu não tenho como generalizar, é uma situação que ninguém imaginou que fosse possível agora. Mas eu falo ninguém imaginou que fosse possível a pandemia em si, mas eu já tenho ouvido você falar, que é minha amiga e astróloga e tal, e já tenho ouvido até outros astrólogos que já tinham falado sobre 2020 ser um ano que indicava que fosse ser muito difícil, astrologicamente falando. E aí eu queria, assim, que você, se você puder, se for uma coisa que é de fato palpável, falasse sobre por que que era essa expectativa de que fosse ser um ano difícil e que se de alguma maneira se explica esse caos que estamos vivendo pela astrologia, assim, a gente consegue ver alguma relação entre a astrologia e o que está acontecendo agora?
Total, a relação é total, embora não seja, né? De novo, não sou especialista, sim, em astrologia mundial, mas os astrólogos já falam dessa conjunção há pelo menos 6, 7, 8 anos, da grande conjunção de 2020. E acho até interessante, a galera, enfim, se vocês quiserem dar uma olhada no YouTube ou dar uma bugada, coloquem lá, grande conjunção de 2020, astrologia, e daí vocês vão ver que são vídeos feitos em 2017, 2015, 2016, falando do que vem por aí, desse momento que a gente está vivendo agora. Ainda que não se falasse expressamente em pandemia, mas sabia que era algo muito grande que iria acontecer. Por quê? De novo, falando de símbolos. A gente está falando da conjunção dos grandes titãs da astrologia. Então, quem está junto nessa levada? Júpiter, Saturno, Plutão e Marte. São planetas, questão de Júpiter aqui, mas são planetas que são muito densos, muito pesados. Saturno, por exemplo, rege o tempo, rege doenças, rege a escassez.
Não, rege a dificuldade.
Daí ele se junta com um coleguinha chamado Plutão. Plutão corresponde ao Hades, é o senhor dos infernos. Então rege as revoluções, rege o submundo. Vê, é uma galerinha que resolveu se juntar.
Que gangue, né?
Uma gangue bacana, né? E junto também com quem? Com Marte, né? Que rege a ação, mas também é conhecido na astrologia medieval como pequeno maléfico. Rege as infecções. Então, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, que esse movimento planetário já aconteceu outras vezes. Ele acontece a cada, enfim, X anos, a cada 3, 4 séculos. Porque, por exemplo, a órbita de Plutão demora 200 anos, né, para ele completar uma órbita. A Marte, 2 anos. Mas, enfim, o fato é que todos eles se juntaram no signo de Capricórnio, que é um signo que tem um arquétipo muito conservador e de muita preocupação social também. Então, o que eu quero dizer com isso? Traduzindo toda essa simbologia, é a hora da cobrança.
A conta
é hora de realmente a conta chegou para pagar, entendeu? E é hora também de grandes mudanças estruturais, tanto sociais como políticas e também econômicas, como não podia, como a gente já está vendo. Na verdade, isso que está acontecendo, a pandemia, ela vai se desdobrar por anos e anos e anos. A gente sabe disso, economicamente falando, socialmente falando. A gente espera que... Não estou falando que a pandemia vai durar todos esses anos. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que as consequências vão se desdobrar por anos. E a gente já sabia disso.
Sim.
Sabia que algo ia acontecer. Porque esse tipo de conjunção... Por exemplo, eu tirei aqui de um outro astrólogo chamado Fernando Fernandes. Essa conjunção aconteceu, por exemplo, nos anos 411 e 412. Quando Roma foi invadida pelos bárbaros pela primeira vez.
Tranquilo.
Isso mudou toda a configuração, não
do
só
mundo,
de Roma,
né?
Mas, enfim, da Europa inteira, né? Do que hoje é conhecido como Europa, né, inteira. Nos anos 709, 710, de novo aparece essa conjunção. E existe aí o avanço dos mouros no sul da Espanha, que muda a configuração também de uma boa, não só da Espanha, mas de uma parte ali de toda a Península Ibérica.
Ou seja,
então,
só aconteceu coisa grande. Quando eles se juntaram, o negócio foi para chacoalhar o mundo.
É para chacoalhar o mundo. Então, toda vez que existe essa grande conjunção, né, e os fatos históricos que acontecem, as repercussões são territoriais. A gente está falando aí de conquistas, de mudança de destino cultural, econômico, político, mudanças assim, territoriais profundas.
Eita.
Isso a gente já sabia que ia acontecer, que envolvendo, enfim, os eixos, né? Sociedade, política e economia. Não tinha como deixar de ser diferente. Como a gente vai lidar com isso são outros 500.
Sim.
Aí fica nosso cargo, né? A astrologia que decide isso, né? A astrologia que vai dizer isso.
Sim.
Como vamos encarar isso, essa nova ordem que, enfim, que está surgindo, enfim, vai depender da gente, né?
Sim.
Então, isso falando no aspecto da astrologia mundial, no aspecto pessoal, como que a gente vê isso? É só vendo o mapa mesmo.
Entendi.
E daí eu tenho que ver onde que essa grande conjunção está localizada no seu mapa e como que isso influencia dentro da sua perspectiva individual.
Entendi.
E daí só vendo o mapa. Tem como falar genericamente? Até tem, a gente pode falar genericamente aqui, posso dar uma dica genérica, né? Que os astrólogos têm dado já há alguns anos. Coloquem a vida em ordem. Sejam realistas. Essa grande conjunção demanda pé no chão. Demanda estratégia. Então, você pode pegar vídeos de vários astrólogos falando há muito tempo. Essa conjunção é em Capricórnio. Sejamos realistas. Não é hora de sonhar. É hora de construir. E construir em bases sólidas. Porque o que não for sólido vai desmoronar.
Vai embora.
E daí é uma questão de pouco tempo para isso acontecer, já que a conjunção, a grande conjunção está acontecendo e vai ter efeitos aí o ano inteiro, né?
Essa conjunção dura o ano inteiro?
Desculpa, não entendi, ideia.
Essa conjunção, ela dura o ano inteiro? Não sei se é assim que fala, né? Eles ficam juntos
ela
o ano
vai
inteiro?
Ficar, fica o ano inteiro. Agora sim, é importante que se diga. Claro, ficou o ano inteiro, daqui a pouco ela se desfaz, os planetas continuam suas órbitas, né?
Sim.
Só que é importante que se diga, as consequências durarão por décadas.
Jesus.
E daí, claro que isso vai depender, porque a gente está falando de grandes ciclos.
Sim.
Tem que entender essa grande conjunção dentro de uma perspectiva mundial.
Sim.
Como que ela vai afetar cada pessoa, não tem como falar, só vem do mapa mesmo.
Entendi.
Né? Agora, em perspectivas mundiais, a gente está falando de grandes ciclos. Então, a gente está falando de pelo menos 3 décadas para frente.
Caramba!
As coisas começam a melhorar astrologicamente, em termos mundiais, em 2023, que a gente começa a ter um respiro.
Caramba!
Isso não quer dizer que vai ser uma merda o tempo inteiro, gente. Calma. A ideia não é trazer aqui não é ser a arauta da desgraça. Não é isso. Só quer dizer que serão anos difíceis mesmo. E que não vai ser difícil para todo mundo. Daí tem que ver de novo, em cada mapa. Como que isso se... Só que não tem como não ser atingido também, obviamente, né, por uma mudança...
Desse tamanho.
Dessa dimensão. Né? Ninguém está ileso. Ninguém sai ileso dessa. Mas
existe...
é como você trabalha com isso que determina aí o rumo da sua jornada. Porque, de novo, não é determinismo.
Sim. Existe a possibilidade disso tudo estar acontecendo para vir uma época de conjunção melhor, assim? Eu digo assim... de que isso esteja acontecendo para que, de alguma forma, as coisas fiquem melhores depois? Porque eu estou falando isso só porque eu já ouvi uma galera falando isso tudo está acontecendo, porque daí, depois, as grandes mudanças, a gente vai reconstruir, recomeçar de uma maneira linda e maravilhosa. Astrologicamente falando, faz sentido pensar nisso ou não? Não dá para ter ideia disso?
Eu, particularmente, eu refuto qualquer... Não gosto mesmo de qualquer respeito, mas enfim, não me atrai nenhuma interpretação no sentido de algumas religiões, no sentido de limpeza, sabe?
Sim.
De mortes para purificar. Eu não gosto dessa interpretação. Na verdade, me agride, inclusive.
Também não.
Respeito até, mas assim, essa ideia de limpeza, não. A astrologia não trabalha com essa ideia. Agora, a gente trabalha com a ideia de eras, né?
É, a gente sabe. Eu ouvi falar, era de Aquário?
A era de Aquário, né? A famosa era de Aquário. Então, que daí a gente muda, a gente está na área de terminando, finalizando uma era, entrando em outra era que seria de Aquário. Só que não existe uma entrada automática de era para era. A gente está falando de ciclos aí de 2.300, 2.400 anos.
A gente está em qual era agora?
De Peixes.
Ah,
estamos terminando a de Peixes. Então, na verdade, cada era aí você calcula mais ou menos de 2.200 a 2.400, 2.400 anos. E essas mudanças, elas não acontecem pontualmente, não acontece tudo num ano. Ah, mudando. Feliz ano novo, feliz era de Aquário. Não, não é assim que acontece. Existe um período de transição de 200, 300 anos.
Entendi.
E a gente já tem alguns indicativos aí dessa mudança. Um deles, por exemplo, é o evento da internet.
Entendi.
Algo muito aquariano. Quem conhece astrologia, mas para quem, enfim, não conhece, né, é importante que se diga. Aquário, simbolicamente, representa as conquistas tecnológicas. Uhum. Significa olhar para o futuro. Então, nada mais aquariano, por exemplo, do que a internet.
Entendi.
Uma sociedade conectada sem a presença física, e ainda assim conectada.
Entendi.
Né? Esse é um evento importante, né? Então, assim, são vários eventos que a gente vem... que marcam essa transição. E a pandemia, sim, pode ser considerado... tendo em vista a dimensão dessa pandemia, realmente pode ser considerado aí um outro evento marcante para uma era de solidariedade, que é uma outra característica importante do signo de Aquário. É
a
preocupação com a sociedade,
visto, né,
é a questão de solidariedade, de fraternidade.
Ah, é bom, pelo menos dá um acalanto no coração, né, gente?
Sim, não, assim, a gente vai, não tem como não aprender
Sim.
com um evento desse. Aí não estou nem falando da astrologia, fico pensando, não tem como a gente não aprender. Que do jeito que estava,
Não dava, né?
não dava para continuar. É uma questão assim, não dá para manter 70% da população do planeta em condição de sobrevivência,
Sim.
sem poder nem de pobreza. Não dá.
Sim.
Vamos ter que pensar em novas formas de sobreviver. Do jeito que a gente estava vivendo antes, a gente estava inviabilizando a vida no planeta.
Sim.
Não dava, seja por poluição, contaminação de rios, mares. As próximas gerações já não teriam o mesmo planeta para viver.
Sim.
Então, assim, não tem como não pensar nisso. Então, eu espero que de fato seja, sim. E daí, de novo, pessoalmente, só em cada mapa dá para ver como que isso impacta, né? Mundialmente, as coisas tendem a melhorar. E em pouco tempo, pensando em astrologia mundial, 2, 3 anos,
É
é muito
pouco.
pouco tempo.
Sim. Falando de mapa,
Não tem tempo.
uma última pergunta. Dá para fazer o um mapa online?
Dá para fazer online. Assim, a interpretação do mapa, a leitura do mapas, eu posso até dar algumas dicas de lugares onde você pode imprimir o seu mapa, enfim, tem uma
Sim.
interpretação mais
Imaginal.
resumida, que é o caso do site do Personare, por exemplo.
Sim.
Astrodynes também é um outro site que você pode imprimir o seu mapa. Agora, a leitura seria interessante fazer com um astrólogo mesmo. E é possível fazer presencialmente ou online. Isso não tem diferença alguma.
Não, porque eu acho até
Porque.
bacana eu recomendar que as pessoas façam um mapa astral, as que gostam e se interessam e que têm alguma afinidade com o assunto, claro. Porque é o que eu falei, eu já fiz com você acho que 3 vezes, não é? Uma coisa assim.
Acho que sim, ideia. Acho que sim. Pelo menos
E.
duas, com certeza eu
Com
lembro, assim, com
certeza.
certeza.
E às vezes em momentos como a gente está passando, geralmente eu sou dessas que acabo fazendo mapa quando está em algum momento de dúvida, de angústia, sei lá. Então às vezes pode ser uma coisa.
90% das
Não
pessoas
é? Eu acho que às vezes pode ser uma coisa bacana de eu recomendar. E, bom, eu recomendo fortemente que vocês façam com a minha amiga, né? Então.
Fiquem à
Mas.
vontade, procurem
Fiquem à
Google, nós temos
vontade.
excelentes
Eu
astrólogos no
vou.
Brasil.
Quando eu postar esse podcast, eu vou marcar a Bia lá no meu Instagram. Quem quiser entrar em contato com ela, fiquem à vontade. Além de tudo, é uma pessoa muito agradável de se estar. Então, lá vai rasgação de seda de novo, mas é verdade.
Gente, é suspeitíssimo. Esse podcast está
O que
muito
que eu posso
suspeito, gente,
fazer?
porque realmente a admiração é
É
mútua.
mútuo. Aí,
Ao
aliás,
ponto do meu marido
somos
falar.
duas geminianas.
Que adoram falar, não é
Que
verdade?
adoram falar, que quer que você vai falar a ponto do seu marido falar.
Falar assim, nossa, a sua referência de empreendedorismo é André.
Fico muito feliz que você é minha referência para tantas coisas e você ainda virá neste podcast falar de outras coisas, porque são tantas coisas interessantes que eu acho que a gente tem a aprofundar, que um podcast só não seria nem um pouco suficiente para isso.
Ah, sim, podemos falar de outros tantos temas, com certeza. Com boas geminianas que somos,
Que
não é verdade?
somos,
Podemos falar
exatamente.
mesmo de muitas coisas. Agora, o que é importante que eu queria dizer, Déia, se me permite aqui para a
Claro.
sua audiência, é que assim, a astrologia é uma ferramenta muito bacana e ela vem para trazer bem-estar.
Sim.
A ideia da astrologia dos astrólogos, é realmente fazer uma leitura em que aponte as dificuldades, mas também aponte as possibilidades que se tem no mapa.
Sim.
Então, assim, é uma ferramenta. Eu lembro uma vez uma entrevista da Marília Gabriela, que ela fez 20, 30 anos de análise e tal, e fazia sempre mapas. Inclusive, o primeiro marido dela é astrólogo, né, no Rio de Janeiro. E ela fala assim, que muitas vezes assim, o mapa deu uns insights muito interessantes para ela. Não estou dizendo com isso para substituir de jeito nenhum
Não,
a
claro,
terapia, a
terapia.
psicanálise pela astrologia, não é isso. Mas veja, é uma leitura que realmente pode trazer benefícios.
Sim,
Você se
claro.
identifica com isso e traz do inconsciente, na verdade é isso. O mapa traz muita coisa que você já sabe. Não tem grandes
Mas você ganha
novidades. É que
consciência
você já
dela.
sabe, de alguma forma.
Querida, muito, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço, espero ter atendido
Nossa,
aos
foi
anseios
uma
seus e da
delícia.
sua audiência.
Foi uma
É um
delícia.
prazer falar com você, Déia.
Eu vou
Sempre,
fazer uma coisa
sempre, sempre.
que é muito bacana de eu poder fazer no podcast, que é dar uma pausa e voltar, e as pessoas nem vão perceber, porque afinal de contas vai continuar a gravação, mas porque eu sempre gosto de, no final do podcast, colocar uma música para acabar e fazer um negócio que a minha última convidada me ensinou, que chama fading, que é tipo a música sobe, aí sobem os créditos, que não vão subir, afinal de contas isso é um podcast, mas aí depois a música vai baixando e o podcast acaba com a música, sabe? Tipo filme,
Que
final
coisa
de
bonita isso,
Ah,
adorei
sumiu.
isso.
E
Pode
aí,
copiar esse negócio
nossa,
da
mas por
música?
favor, finge que a ideia foi sua. Eu vou. Então a gente vai continuar falando como se ninguém percebesse. Eu vou dar um pause, quer ver? E aí a gente volta sem ninguém nem perceber que a gente saiu. E eu queria aqui fazer nossos meus agradecimentos, falar que é um prazer estar com você, querida. Mesmo que virtualmente, sua companhia é sempre muito agradável. Muito, muito obrigada. E até a próxima, né? Porque assim, com certeza essa quarentena renderá outros podcasts.
Com geminianas falando, não é verdade? Bom,
Nossa,
quem
sim.
agradece, ideia, sou eu, de verdade mesmo. É um prazer fazer parte. Sei da sua competência, da sua responsabilidade. Enfim, seus ouvintes estão muito bem assistidos por
Ah.
você. Eu tenho absoluta certeza disso. Sou sua fã, você sabe. Espero aí ter desmistificado algumas questões em relação à astrologia. Claro, o tempo é curto, não dá para falar, né? Enfim, dá para desdobrar, porque dá para desdobrar a astrologia durante a vida inteira. E
Sim,
ainda assim
opa.
não é suficiente. Espero que de alguma forma tenha contribuído.
Foi incrível.
Super, super, super obrigada, Deia, de verdade, e já aceito todos os seus convites.
Então pronto, vocês ouvirão a Biazinha muitas vezes por aqui. Então eu vou me despedir de você, querida, e vou fazer o meu fade out, fade in, agora eu tô na dúvida, mas para acabar com uma música esse podcast, tá bom?
Antes de qualquer coisa, gente, fiquem em casa.
Ah, nossa, por
Vamos diminuir
favor, essa curva.
essa curva. Vamos ficar em casa, gente.
Fiquem em
Vamos estudar um pouco
casa,
de
pessoal.
astrologia, ler coisa boa, bacana.
Querida, um beijo enorme e
Beijo,
até
beijo, beijo
breve.
grande.
Valeu, galera. Um beijo e até a próxima.